Catarina, é assim, eu nunca apresento as convidadas. Eu nunca
fazes tu muito bem.
Sabes porquê? Porque nós já vamos falar ao longo do episódio e as pessoas, claro, já te vão conhecer. Eu e de certeza que já muita gente te conhece, né? Da televisão, da rádio. Que esta... Ela agora faz tudo. Ela já está em todo lado. Já estamos fartos dela. Primeira coisa de todas, gira a roleta.
Ok, já.
Já. O que é que calhou? Limão. Nós vamos estar a provar também.
Ok.
Sabores.
Limão são estes?
Sim, são os amarelinhos.
Tu provas comigo?
Eu provo contigo, é um para cada uma.
Ok.
Ah, e depois é assim, tens aí guardanapos atrás da roleta, podes tirar, depois se não quiseres mais, pões
com
de lado.
Com certeza.
Isto aqui depois vamos comer, okay, muitos macarrões.
Limão eu gosto, por isso...
Eu também acho que vai ser bom, eu gosto de coisas amargas.
Uhum.
É bom?
Uhum.
É bom!
É muito bom!
É um doce e um amargo.
Ah, é muito bom.
É uma mistura boa. Dás quantos? Era 10.
Dou um 8.
8?
Eu
vou dar um 9,5. É quase um 10. Opa, isto é muito bom.
É bom, é bom.
Eu gostei da mistura de sabores.
Uhum.
Pronto, então?
Vou pôr aqui um guardanapo só para não ficar aqui, não pôr em cima do
pessoal. Eu ponho toda a gente a trabalhar aqui no Minuto da Mariana.
Acho que faz muito bem.
Toda a gente menos eu.
Não, tu és a que trabalha mais.
Não, Catarina, também não
digas. Tu és a que trabalha mais, isto, este setup todo aqui à minha frente.
Pá, é assim, calor tenho, portanto é sinal que realmente isto está a trabalho. Agora vamos assim, nós vamos ao longo do podcast, vamos estar a provar os sabores, a avaliar, enquanto vamos conversar.
Uhum.
E já pegando aqui no tópico dos macarrões, diz-me uma coisa, tu tens algum cuidado com a dieta? Tipo, tens alguma... Tipo, um cuidado que tu tenhas especial com o
zero
corpo? Trabalhas com fotos?
Sim,
e assim?
Zero. Tenho muito mais cuidado em cuidar da minha mente do que do meu corpo, sou-te sincera. Sim.
Ok.
Porque acho que... Olha, nesta fase até, posso dizer, estou a começar a não cuidar tanto do meu corpo, ou pelo menos não olhar tanto para isso, porque sentia que isso... Que olhar demasiado para a parte exterior me estava a prejudicar um bocado.
Ah, era? Tipo, mentalmente?
Mentalmente.
Psicologicamente.
Ou seja, eu acho que me sinto muito melhor se me sentir confiante comigo própria mentalmente do que fisicamente. Estou a sentir que estou, se calhar, a ganhar alguma celulite, estou a começar a engordar um bocadinho, já não tenho aquele corpo que tinha há 3 anos atrás quando comecei a fotografar.
Vejo diferenças,
e é? Vejo algumas diferenças... Mas preocupo-me mais em sentir-me bem com isso e sentir que faz parte do processo e que eventualmente o meu corpo vai mudar, não é? Porque eu tenho 23 anos e o meu corpo está a mudar e vai mudar.
Sim, sim,
um dia
sim.
Que eu seja mãe, um dia que eu envelheça, o meu corpo vai mudar sempre e prefiro muito mais tratar disto como uma normalidade e que efetivamente vai acontecer e tens é que aceitar porque é o teu corpo,
okay,
do que propriamente estar a fazer dietas malucas e coisas que a mim
sim, não
me deixem meio descompensada.
Exato,
aquele, eu acho que é um exercício mental que eu faço do género, ok, se calhar não gosto muito, mas voltar agora a martirizar-me com isto é completamente normal, o meu corpo vai mudar e por isso vou aceitar e continuar a minha vida.
Ah, então olha, pegando isto da celulite. Epá, eu ontem não, já foi há uns dias, estive aqui umas convidadas, éramos 5 neste sofá.
Uau!
Foi uma galinhada. Mas perguntei-lhes uma pergunta muito engraçada, vou-te perguntar a ti também.
Sim.
Que é, tu já alguma vez, e agora vamos aos primórdios das redes sociais,
sim,
ok? Tipo, quando ainda nem se falava disto, já alguma vez alteraste uma foto tua?
De tipo, corpo,
alisar a pele.
Cara, às vezes faço isso.
Alisavas?
Sim, aliso. Mas de corpo, não.
De corpo nunca
evito fazê-lo. Não.
Okay.
Não. Imagina, sei que há fotos minhas que saem para produções que são mexidas,
sim,
não é?
Sim.
Tenho noção.
Sim,
que
as capas de revista.
As coisas, sim. Porque sim. Eu, pronto, também sou modelo e nisso há sempre pós-produção que não me. Não, nunca passa por mim, não é? É uma produção feita pela marca, sim, pela revista, sim, ou o que seja, mas a alteração que existe, eu acho que se calhar, pronto, eles se calhar às vezes limpam ali um bocadinho uma celulite, põem uma curvatura um bocadinho mais bonita e tal, e é preciso ter noção sempre disso quando vemos alguma produção de moda, o que seja.
Saber que não é 100% real, não é?
Não é 100% real, mas obviamente que usam sempre as nossas linhas e é o nosso corpo que está ali e acho que cada vez mais há um trabalho a ser feito para que a alteração que é feita é muito natural e não tão trabalhada. Mas eu, em termos de corpo, nunca alterei.
Opa, eu tinha, imagina, nós temos sempre inseguranças.
Sim,
então
claro.
Eu antes eu tinha os dentes tortos, então eu fazia, tipo, mudava.
Tinhas os dentes?
Não, mas sabes o que acontecia? Que ele ficava tudo borrado, tipo, ficava tipo tudo desfocado, tudo nojento. E eu ficava assim, mas está melhor assim. Que horror, que
Não, eu tiro, eu às vezes, eu admito aqui que às vezes tiro sim. uma borbulhinha ou outra, porque sim. pá, há sim, fases.
Uma borbulha também não é nosso.
É isso, há fases em que estou com a pele um bocadinho má e, claro. E penso, pá, pronto, se calhar um story sem maquilhagem faço e está tudo bem, mas no feed não quero deixar aqui esta borbulha porque ela não faz parte de mim.
Exatamente.
Ela não faz parte de mim, por isso não vai estar aqui.
Exatamente, exatamente. Olha, isso é bom. Nós vamos jogar aqui também em tweets e para pegar nisso já te vou fazer aqui umas perguntas, okay. mas eu fui ao tweet e pesquisei ao tweet, que estupidez, ao Twitter, e pesquisei o teu nome.
Ok.
Portanto, eu tenho aqui coisas boas e outras menos boas para comentar.
Ok, bora.
A primeira é, olha, tem a ver com a imagem. A Catarina, isto é bom. Sim. A Catarina diz, mais um dia a não ser a Catarina Maia, duro. Mas é, olha, as pessoas elogiam imenso. Por acaso, eu senti dificuldade em encontrar aqui coisas para puxar
eu
por ti.
Eu sinto que tenho uma plataforma positiva, sabes? Eu não recebo muito sim. hate, não, uh-huh. não sou aquele tipo de pessoa na internet que estou constantemente a receber maus comentários e tudo mais. Não sei que bem fiz sim. a Deus, mas muito obrigada por isso.
Eu acho que tu és um ar querido, estás a ver?
E por acaso não recebo assim, pronto, nem quanto à minha vida pessoal, nem sim. nada. Sinto que sou bastante
tranquila. Não tens esse tipo de comentários. Não. Eu por acaso também não recebo muito e eu acho que pessoas que transmitem se calhar uma vibe mais positiva ou
sim,
que parece que estão bem com a vida se calhar não recebem sim. tanto.
Às vezes há alguém que não gosta de ver que nós estamos bem com a vida, não é? Exato, e se pensam de género, olha, agora deixa-me lá, chatear aqui um bocadinho.
Mas não ligas.
Mas não é muito, não, não.
É se recebes um comentário, o que é que tu fazes? Apagas ou respondes?
Apago, no geral apago. Também não vejo muita coisa, sim. mas quando recebo apago, porque acho que é a minha plataforma, é o meu sítio, eu não quero pronto, seu própria. Quero passar sim. boas energias, não quero que uma pessoa
porque mal, aquilo está ali,
sim,
não é?
Mal intencionada esteja ali. Exato, por isso apago. E bloqueio, se tiver que bloquear.
É a melhor coisa. Sim. E bloqueio, se tens muita gente bloqueada, não.
Acho que tenho algumas. É? Acho que tenho algumas.
E silenciadas.
Ai, isso, muitas. Não, imagina, o meu Instagram neste momento são 200 pessoas e eu sigo 1400.
Ah!
Eu tenho mesmo muita gente silenciada. Okay. Porque...
Então são 200 pessoas que tu vês, o resto é silenciado. Sim. Ai, eu estou de certeza, então.
Não, não estás, tu não estás. Mentira. Não estás mesmo, juro-te por tudo que não estás.
Ai, que bom.
Não estás, não vou dizer quem está silenciado. Não, mas está muita gente silenciada. Porque são pessoas que efetivamente eu gosto sim. e com quem me dou bem, mas que depois não adoro conteúdo que fazem.
Exato, exato.
E está tudo bem, também me podem silenciar se não gostarem do meu conteúdo e tudo mais. Eu quero segui-las e quero manter o contacto, mas não quero ver o conteúdo.
Achas que é chato, tipo, seguir uma pessoa com muitas stories, por exemplo?
Depende, não sei, acho que não. Acho que não se eu gostar das stories que, ela ou ele faz, percebes? Há pessoas que fazem imensos stories e que eu sou capaz de estar ali, tipo, 5 minutos seguidos a ver. Há pessoas que fazem imensos e que passa à frente.
Exato.
Desculpa.
Não, olha, já agora, gira a ruta. Vamos provar outro. É que eu esqueço-me sempre que nós temos coisas para provar.
Mirtilo,
são os azuis. Mirtilo. Olha, é assim, tem uma cor duvidosa.
Uhum.
Tá, é muito
eu
azul.
Eu não adoro mirtilo.
Não?
Não.
Ai, eu amo mirtilos. Só que esta cor...
Será que vai estar bom?
Olha, eu não desgostei.
Não?
Não. É um bocado doce, não tem nada a ver com o outro. Acho que vais gostar mais do outro.
Este é bom, mas gostei mais do outro.
É, não é? Este é
não
só é doce. Mal. Não é mau, mas é só doce.
É só doce, sentido. É verdade.
Por acaso gosto daquela mistura.
Uhum.
Ah, é uma maravilha, é a melhor coisa. Mas diz-me, então quando é que começaste?
Quando é que eu comecei?
Ou quando é que te apercebeste que estavas no mundo? Porque, imagina, nós às vezes entramos e nem sabemos como
e
é
nem
que,
sabemos.
Não é?
Olha, eu acho que foi... Eu criei Instagram com 12 anos.
Ah.
Inicialmente porque um tio meu adorava fotografia e o Instagram era uma plataforma de partilha de foto. Fotografia.
Exato.
Não era suposto partilhar fotografias nossas, era suposto... editar de paisagens e tudo mais. Lembras-te de um site que existia em Portugal que era o olhares.pt?
Não, não.
Era um site de fotografia, não sei o quê. Eu quando era miúda, tudo o que fazia no computador, tipo, adorava fotografia.
Sim.
Adorava moda. E então só pesquisava sites de fotografia, revistas de moda. E o meu tio um dia mostrou-me, olha Catarina, tens aqui esta aplicação? E eu não tinha telemóvel, mas o meu pai tinha. Então fiz download do Instagram no telemóvel do meu pai e criei uma conta minha.
No telemóvel do teu pai?
No telemóvel do meu pai. De Instagram com 12 anos e comecei a seguir algumas pessoas e tal. Já seguia Chiara Ferragni na altura.
Já lá estava.
Já lá estava, ela já era super uma cena.
Então mas chegaste a ter Facebook, por exemplo?
Sim, sim.
Ah, Facebook sim, e i5.
E i5 também. Cheguei a ter.
Quem
mas
era?
Bebê,
pois, tu és muito
nova. Eu nessa altura, isto foi em 2012, eu tinha 12 anos em 2012.
Então agora tens 20.
23.
23, pois sim. Tens muito
agora tenho 23.
Então tu high five tinhas o quê? 5 anos?
Não, tinha de género 10, vá. Ou 10. Um bocadinho antes.
E quem é que era o teu top 6 do high five? Desculpa. Ai, lá, sei,
não,
saber.
Isso não faço ideia.
Pá, lembras-te? Não lembro. Lembras-te,
sim, das assim... que eram as pessoas mais... Não, mas não me lembro. Não, não faço lembras. Ideia.
Mas eram boas guerras.
Ser amigos meus.
Pois, tu eras não muito sei. Nova. Tu se calhar não tinhas estas guerras, mas aquilo não. era uma guerra. Eu tinha 15 anos e o top do high five, tipo, havia uma ordem que tu tinhas que pôr as pessoas por ordem. De... E por ordem de amizade. Ah! E se tu trocavas o primeiro com o segundo, era uma guerra. Tipo, ai, aquilo era não. tóxico, pá. Tóxico ao máximo. Pronto, o Instagram hoje em dia...
Mas depois foi, pronto, foi aí que eu comecei. Comecei a publicar imensas viagens.
Ah, era?
Depois, sim.
Ah, eu tive, mas era algum... fotos tuas em viagens?
Não mostrava a cara. Punha fotos de costas, punha fotos de paisagens, sim, se tu fores ao início do meu Instagram.
Ok.
Não aparece a minha cara durante imenso tempo, porque eu só punha fotos de paisagens e tudo mais, comecei a receber, pronto, comecei a ter alguns followings, comecei a mostrar mais a minha cara, comecei a pôr mais fotos, depois adorava tirar fotografias, a minha mãe adorava fotografar-me, comecei a tirar, comecei a receber alguns seguidores, depois foi, pronto, cabelo Pantene, a partir daí foi...
Pois, exatamente, mas a tua mãe é que começou a fotografar.
A minha mãe é a minha fotógrafa é original. Giro. A minha mãe adora tirar foto.
Olha, ainda chateavas-te hoje... com ela, não?
Não, por acaso não, não. Sou super tranquila e a minha mãe conhece-me mesmo bem, então sabe os ângulos, sabe tudo. A minha mãe sabe mesmo fotografar-me,
ai,
sabe?
Que engraçado.
Eu adorava que a minha mãe vivesse em Lisboa, não só para me fotografar, pelo amor de Deus. Sim, como claro. É óbvio que eu adorava que ela vivesse aqui. Imagina. Para eu estar com ela todos os dias, mas também para me poder tirar fotos, porque o meu namorado claro. Não está nada para aí virar.
Odeia. Também.
Odeia.
É, pá, olha, sofro do mesmo mal. Sofro então... do mesmo mal. Mas entretanto já consegui que ele me ajudasse, já me ajuda todos os dias. Também temos que falar com ele, com o Guta. É Guta, Guta, não é? Sim. Temos que falar com ele para ele também ver se vem para este mundo das redes sociais.
Eu acho que sim.
Que riso. Olha. E já recebeste alguma mensagem, assim, de algum homem, tipo, famoso a meter-se contigo? Tipo, um artista, um músico,
algumas, um ator. Já, algumas,
lembras
sim.
Lembras-te assim de algo? Não tens de dizer o nome.
Ah, não posso, não posso.
Não, mas sem dizer o nome.
Sem dizer o nome. Sim, opá, eu acho que é normal, nós acabamos sempre por receber, sim. sei lá, e...
Piropos
sim, muito,
e coisas.
Sim, muito jogador da bola, sim, muito cantor. Ultimamente tenho andado assim mais na onda dos brasileiros, não sei porquê. O Instagram deve estar a andar aí parar ao
é
Brasil.
Bom sinal. Sim. Um público
ótimo. E opa, pronto, e vou recebendo, mas também não ligo nenhuma. Não sabes? Nada, há muita coisa que me passa lá, eu não vejo quase a minha caixa de mensagens que devia ver, perdoem-me. Seguidores.
Ah, pá,
comecei a entrar num ponto em que me dava imensa ansiedade de ter que responder e ter que estar a par disso, e depois como percebo. O Instagram não é bem a minha prioridade em termos de trabalho, neste momento, pronto, estou a
acabas
começar...
por ignorar um bocadinho isso, sim. não é? Tem que ser que é
até
para
pela
não...
minha saúde mental,
exatamente, não... eu acho que uma pessoa se começa a pensar muito nisso, acaba por ser mesmo destruidor,
sim,
tipo,
sim, sim, e depois é 24/7, tu a qualquer momento tu estás no teu sofá, vê uma série descontraída com as tuas pessoas em casa e de repente estás ali
e
a responder mensagens.
E sentes a necessidade, sim. É que depois respondes a uma, tens que responder à outra, sim, e à sim, outra sim. e nunca mais acaba.
Não dá.
Olha, vou-te ler aqui mais um tweet,
ok,
e agora sobre moda. A Mália, não sei se é assim que se diz o nome desta menina, ela diz assim: amei umas calças da Catarina Maia, fui ver o preço, 400€, ok. Eu ia te perguntar.
Como assim?
Não sei.
Eu não tenho nenhumas calças de 400€.
Ela deve se ter enganado.
Mas foi de certeza.
Ela se calhar foi ver umas parecidas e não sei o quê.
Pois, porque eu não tenho.
Tu não ligas, imagina, ligas a marcas, gostas de marcas.
Gosto de marcas, gosto de investir... naquilo que eu sei que é investimento, ou seja, roupa para mim não faz sentido, eu não tenho muita coisa assim muito cara em termos de roupa, okay. porque...
Gostas um bocadinho de
porque
tudo.
Acho que a moda muda imenso.
É verdade.
E roupa eu gosto, por exemplo, de investir num bom casaco,
uhum.
numa boa mala, nos bons sapatos. A mala é um investimento porque eu todas as malas que tenho eu consigo vendê-las quase pelo mesmo valor.
Ah,
trato
exato.
Bem delas e
exato.
Consigo... reaver o dinheiro.
É, essas marcas, é uma
sim,
forma de reciclagem,
é,
não é?
Completamente.
Tipo, estão sempre a ser repassadas.
Sim, 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 sim. E até, pronto, pode ser uma herança, são malas que duram anos e vidas, por isso são coisas que ficam. A roupa, eu como gosto imenso de me vestir bem. Eu gosto de ter várias coisas,
exato,
não é?
Exato, de ir vestindo várias e ir coisas vestindo... e de estar nas tendências,
sim,
não é?
E é giro também às vezes ir pegar em peças antigas, que tenho há 5, 6 anos e conseguir conjugar com uma peça nova. Não? Então não gosto muito, de... e não tenho nenhumas calças de 400€. Eu não sei que calças são estas,
é,
mas não tenho
fica
nenhumas
aqui
calças
esclarecido,
de 400€.
Não há calças de 400€ no closet da Catarina. Olha, qual é a marca que tu nunca vestirias? Há assim alguma? Podes não te identificar?
Desigual.
A desigual, a sério?
Sim, acho que não, não me identifico, sei lá.
Olha, por acaso, a minha mãe antes vestia bué desigual.
A minha mãe também.
Yeah! E depois uma vez vi uma loja e aquilo era mesmo estranho, a loja era tipo com umas coisas penduradas, também não me identifico.
Não me identifico nada. Qualquer marca tu consegues sempre ver uma peça ou outra dirias, mas no geral
não te identificas tanto. Não. E se tivesses que escolher só uma marca ou um designer, tipo, a vestir para sempre, só podias vestir isso?
Chanel.
Ah, uau!
Chanel! Uau. Ah, também estou a pôr os standards super altos.
Exato!
Mas não tenho absolutamente nada da Chanel, mas adoro a marca. O primeiro livro que eu li foi a biografia da Coco Chanel e desde sempre, isto porque a minha avó era modista.
Ah, não sabia!
E a minha infância foi passada a ver a minha avó na máquina de corte e cose e na máquina de cozer, a vê-la a cozer, a passar-lhe o dedal, a passar-lhe as agulhas, a passar-lhe os tecidos e a ir a retrosarias.
E então, ela fazia-te roupas?
E ela fazia-me roupa, toda a minha roupa quando eu era pequena era feita pela minha avó, a minha madrinha era também modista.
Isso é giro.
E então eu cresci assim muito nesse meio e a preferida da minha avó era a Coco Chanel.
E olha, achas que esse gosto pela moda pode vir da tua avó então?
Uhum.
Foi ela que te incutiu isso?
Eu estou aqui, eu vou comendo.
Vai comendo.
A minha avó depois tinha as revistas todas em cima da mesa e eu passava horas a ver aquilo enquanto ela cozia, enquanto ela fazia as coisas, fazia muito crochê também e pronto, começou daí, a minha madrinha também era e então...
Ah, é? E a tua madrinha então... é o quê? É a tua, é a irmã da tua avó, é a tua tia? É, o quê?
É a irmã da minha mãe.
É a irmã da tua mãe?
Sim.
Ok, e então a tua avó era a mãe da tua mãe?
Do meu pai.
Ah, que engraçado.
Sim, são de famílias diferentes.
Mas estava tudo então aí nos mesmos interesses, digamos assim. Então gira a roleta outra vez. Vamos provar outro sabor. Coco!
Ai, eu não gosto de coco.
Coco é um sabor que pouca gente gosta. É o branquinho. É o branquinho.
É o branquinho.
É o branquinho. Obrigadinho.
Coco não gosto.
Olha, por acaso... Então não gostas de Rafael, por exemplo?
Não.
O chocolate, não gostas?
Não gosto.
Mas tens de comer. Aqui é assim. Ah, não sabe muito a coco.
Pois não, não sabe nada a coco.
Sabe. Não, isto é coco.
Isto é coco.
É, não é? Olha, vou-te ler outro tweet, que é do João Cerveira. E agora vamos um bocadinho aqui ao mundo da televisão e falar como é que tu começaste no cabelo Pantene. Uhum. Mas ele diz assim, arrisco-me a dizer que a Catarina Maia é co-apresentadora do The Voice PT que mais... O The Voice PT é o tag. Que mais à vontade em frente às câmaras está e que é a mais espontânea da história do The Voice.
Que fixe!
Pá, achas... Sabias que ias ser boa a apresentar?
Pá, não. Eu ainda fico em pânico. Isto é tudo muito recente, está tudo muito a acontecer super rápido. Sabe? Ainda estou meio em pânico, mas
já lá estás há uns meses, não estás?
Estou desde dezembro.
Ah, yeah, mas é mesmo recentezinho.
Sim. Estou desde dezembro e aconteceu sim muito rápido. E foi logo em direto, sabes? Eu nunca tinha feito televisão.
Foi logo
em direto, não gravei sequer. Foi o primeiro momento, digo quase que vomitei de nervos. Na primeira noite. Eu não me lembro de absolutamente nada do primeiro direto do The Voice. Porque eu estava tão nervosa que eu não me lembro de nada.
Acredito.
Mas eu sempre gostei de comunicar, sempre adorei falar, sempre adorei perguntar. Sou muito curiosa, adoro falar com pessoas, adoro sentar-me e falar durante horas e descobrir e conseguir tirar histórias das pessoas.
Sim.
Então, na minha cabeça foi do género, eu vou usar isto a meu favor, não é? Claro. Se eu gosto de comunicar, se eu gosto de falar, pronto, comecei pela rádio e a partir daí então pensei, olha, televisão.
Mas vou dar o step up.
Sempre tive assim um bichinho, sabes?
Sempre quiseste experimentar.
Eu quando era pequenina via os programas e via, por exemplo, a Catarina Furtado, com quem eu agora trabalho e que admiro desde sempre.
Mas deve ser incrível vermos uma pessoa na televisão e pensar, tipo, opá, adoro esta apresentadora e depois de repente estás ao lado dela.
E depois percebes que ela é melhor ainda ao vivo do que,
ela é,
do que é em televisão ela ou é qualquer outra. É efetivamente a pessoa que defende ser desde sempre e isso também é muito bonito, sabes?
Uma pessoa que é uma inspiração, se calhar, para ti, não é?
Sim, e foi o meu primeiro projeto ser logo com a Catarina, que me inspira imenso e que agora me ensina imenso, sabes?
Ah,
e que é quase como uma mentora para mim, é maravilhoso. E tem sido uma experiência super enriquecedora, tenho aprendido imenso, já errei muito.
Ah, mas é normal.
E erro todas as semanas.
Mas tu vais-te ver, tipo, quando andas para trás
Sim, vejo sempre para ver
para melhorar.
Aquilo que fiz mal, sim.
E vês muitos erros,
vejo imenso. Imagina, eu vejo assim, estava eu quase que só ouço.
Meu Deus!
Eu vejo assim.
Com aquele side-eye assim.
E não...
Não sei se gosto.
Não, esquece, nunca gostei, nunca houve até agora um momento em que eu olhasse, ok, aqui fizeste tudo bem.
Ah, então és muito perfeccionista. perfeccionista?
Sou super perfeccionista, okay. Sou muito exigente comigo
e tu,
própria.
E tu estudas em casa, tipo, treinas a apresentação? Sim, sim. A sério? Sim. Tipo, ao espelho e assim?
Não, é que o meu namorado, para o espelho nunca fiz.
Ai, é? Fazes
para ele? Meu namorado é um anjo.
Tipo assim, senta-te aí.
Imagina, mesmo o casting, eu tenho o casting do The Voice gravado.
Ai, que
porque eles mandaram-me o texto 2 dias antes e eu tinha o casting, não sei o quê, aquelas horas marcadas naquele sítio.
Então houve um casting?
Sim, sim.
Ah, não sabia.
Houve um casting um dia inteiro, eu acho que foram cerca de 30, 40 pessoas, assim, sim, uma coisa, e fomos todos fazer para a rua uma espécie de VT com pessoas.
E eu nunca nervosa, tinha.
E super nervosa, super
meu
nervosa.
Deus.
E eu acho muito engraçado, porque eu nunca ficava nervosa na minha vida até agora, até estas partes profissional começar a surgir.
Exato.
Eu não ficava nervosa em nada, e agora. Ah pá, fico nervosa, mas hardcore.
Mas eu acho que a televisão parece que é uma coisa mais a sério. Não é? Sim. Uma coisa, pelo menos na nossa cabeça, parece uma coisa ok, isto é a sério.
Mas às vezes irrita-me porque eu não achava mesmo que eu consigo não me levar a sério em muita coisa. De género, ok, isto tem responsabilidade, okay, mas bora não...
Bora não levar,
bora não levar demasiado a sério. Tipo, tem responsabilidade, mas não é assim tanto. Tipo, não és assim tanto, tipo, bora... Pôr o pé na terra.
Exato.
E está tudo bem.
Exato.
Tipo, vais fazer isto tranquila e obviamente vais dar o teu melhor, senão
claro,
lixas-te, mas é para ser. E então...
E como é que foi esse primeiro dia de teste? O que é que tinham que fazer?
Tínhamos que entrevistar pessoas que estavam a passar no meio da rua.
Sim.
E tínhamos que fazer um mini pivôzinho do género, ficas agora com a equipa da Carolina Deslandes, aquilo era o The Voice normal, ainda não era o Kids, e era a equipa da Carolina Deslandes, e tinhas que fazer um pivô, olhar para a câmara, okay, e pronto, falar um bocadinho.
E com alinhamento,
só que era, pronto, nós tínhamos um texto, tínhamos o guiãozinho, e eu treinei com o meu namorado, e eu tenho isto gravado em casa, por acaso um dia tenho que partilhar.
Tens partilhar, ah, adorava ver.
Um dia
isso
tenho
é
que partilhar,
giro,
porque tenho eu no dia anterior a fazer isso, pronto, e a gravar para depois ver aquilo que estava a fazer bem ou mal, porque ele não sabe, mas faz sempre comigo.
E como é que ele vê? Ele acompanha então,
sim,
não é?
Ele vê tudo
é?
E como é que vai lá também.
E não tem ciúmes, tipo, tens que lidar, por exemplo, na moda tens que lidar com muitos homens.
Opa, imagina, eu não acho que sejam ciúmes, é sim, só, ou se calhar são, não sei,
um bocadinho.
Se calhar são.
É sim, um bocadinho é sempre saudável.
É sempre, sim, não, mas ele é super tranquilo nisso, sabes, ele confia em mim, eu confio nele, então é de género, ah, queres, vai à tua vida, estás feliz, estás a gostar daquilo que estás
isso
a fazer, está
é
tudo
é
bem. E mesmo que existam mensagens de outras pessoas e tudo e mais alguma coisa, ele lida bem porque sabe
que é normal.
Que eu não quero saber dessa gente, quero saber dele.
Exatamente, é isso mesmo. Muito bem respondido. Olha, agora é para te lixar um bocadinho. Eu criei aqui um top de apresentadoras.
Ok.
5 apresentadoras.
Ok.
E tu tens que tirar uma para tu entrares no top, está bem?
Oi. Ok. Ok.
Então vamos. Vá. Cristina Ferreira.
Uhum.
A Catarina Furtado.
Uhum.
Esta já sei, porque não vais tirar.
Não vou,
adoro.
Não vou, claro que não.
Sílvia Alberto,
uhum.
Filomena Cautela e Carolina Patrocínio.
Está
difícil? É difícil. Tens que tirar uma para tu entrares. E não vale dizer cala-te boca, porque senão é o cala-te boca.
Carolina Patrocínio.
Porquê?
Porque. Não, é por mal, eu gosto muito dela, sim, e dou muito bem com ela também, sim. É só porque acho que de todas é se calhar a com que menos me identifico no
okay,
trabalho.
Ok, ok.
Em termos de trabalho.
Sim, se calhar também faz um conteúdo gosto... mais lifestyle, não é?
Sim, sim, é isso, mais lifestyle e eu estou a adorar o formato que estou a fazer em televisão e todas as outras já fizeram um prime sim, time de
exatamente,
televisão,
exatamente.
Então
se calhar está um bocadinho
é
mais...
É que foge mais dali.
Foge mais
e ali. Eu se estivesse incluída no meio de uma Catarina Furtado, Cristina Ferreira, Filomena Cautela e Silvia Alberto, por algum motivo teria que ser muito bom.
Não, mas olha, isso. O João Cerveira concorda, não é? Com aquele
tweet. Ah, sim.
Que bom. É a melhor da história do The Voice. Eu, por acaso, acho que tens muito jeito. Parabéns.
Obrigada.
Gira a roleta.
Ah, bora.
Vamos girar a roleta e ver se calha um novo.
Ah! Pistácio.
Olha, estou curiosa para este.
Qual
é o verde. Não, é o verde. É o verde.
Também não gosto de pistachos.
Também
sou
não.
Muito esquisita a comer, sabes?
Ah,
muito esquisita.
Eu, por acaso, gosto de tudo.
Sou uma pisquinha.
Mas preciso de cheirar primeiro. Não cheira a nada.
Mas não. Os macarrões no geral.
Não cheira, não é? Tipo, não tem cheiro.
É bom.
É bom, não é?
Uhum.
Tu és dessas pessoas, já percebi. Tu és dessas pessoas que dizes que não gosta e nunca provou.
Sou.
Ah! Tu nunca provaste pistache, pois não?
Não.
Oh, passa.
O meu namorado está sempre a comer.
Olha, é ótimo. Prova do dele. Vais amar. Nunca mais vais querer outra coisa. Mas é, eu percebo, é aquele nome bem estranho, não é? Tipo, umas vezes
sim, pistache.
Ninguém gosta disso.
Não é?
Tipo, é o quê?
Um nome...
Mas é bom. Mas por acaso é bom. Bem, vou aqui para outro tweetzinho. Ah, este é bom. Este não é sobre ti diretamente, mas achei piada. Pesquisei Sim. apresentadoras portuguesas no Twitter e apareceu-me assim. As apresentadoras portuguesas são umas peixeiras, pá. Sempre a gritar. O que é que tu achas sobre isso?
Opa!
Sentes necessidade? Imagina.
Não.
Não sentes essa pressão. Imagina, estás a falar gritar. Com o microfone, tipo... Lá, 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 lá. Não.
Não, porque também não é o tipo de comunicação com que eu me identifico. Exato. Se quiser... Se pudermos pôr isto assim, se conseguir, vou sempre fugir a isso, sabes?
Exato,
não,
exato.
Eu sou muito calminha, Sim. então eu gosto de estar calma, mas gosto é de ter uma conversa calma.
Porque normalmente isso não acontece, normalmente as apresentadoras gritam mais e não sei o quê, mas por acaso...
Assim, também puxa, não é? Imagina, se tu tiveres que apresentar uma pessoa que vai entrar em palco, tu não vais dizer, olha, vem aí
exato, vem a Maria Madalena e pronto.
Manda vir a Maria Madalena. Não, tens de dizer, vem aí a Maria Madalena! Tens que dizer, não é? Para entrar no VT, claro. VT depois disso tem que ser uma coisa com power.
Ficar animado.
Mas enquanto estás a conversar com outras pessoas não precisas berrar, não exato, precisas exato. Quase entrar pelo tipo na dentro, não é? Mas sim.
Se te convidassem para um programa da manhã tu não aceitavas? Aceitavas? Aceitavas,
não é? Aceitava. Não, programa pela da manhã aceitava, gostava muito.
A sério?
Sim, sim, ai, sim, que sim, gostava.
Porque ele tem imensas rubricas, falar sim. com pessoas.
Isso eu gostava, é dos poucos formatos em Portugal com que eu me identificava, fazer um programa da manhã, um programa da tarde.
Isso é giro.
Acho giro, até porque tem conteúdo, sabes? Tu efetivamente consegues conhecer pessoas, consegues apresentar histórias.
E eu acho que deve exigir muito estudo também, sim. não é? Preparação, sim, sim, sim. pelo menos.
Precisas estar dentro de todos os assuntos que vais falar, senão...
Exatamente, senão faz uma banhada. Imagina, sim, estás ali tipo assim a ver passar não sei o quê.
E a pessoa a falar e tu sem saberes se quer responder, porque não sabes do que é que a pessoa está a falar.
Exatamente,
não. Exige não muito faz estudo. Sentido.
Pá, olha, eu confesso que eu para falar aqui contigo fui pesquisar não sei o quê, mas não fui a essas fotos do início, amiga, não fui. Isso eu não encontrei, por acaso.
Eu já te mostro.
Ah, depois quer ver. E há assim algum projeto que tu gostasses de fazer que ainda não tenhas feito? Tu já fizeste rádio, agora estás a apresentar, mas
eu adorava... Criar uma marca minha, se calhar.
A sério?
Adorava criar...
De roupa?
Não, de joias.
Ah, uau!
Adorava. Gosto mesmo muito, é assim a minha predição. Hoje, por acaso, não estou assim muito... Sim. Com muita coisa, Sim. mas...
Costumas usar muito.
Uso sempre e gosto precisamente da parte histórica das joias. Muitas das joias que eu uso têm história, são joias com muitos anos, que já passaram de geração em geração. Uau. E acho que as joias são... É a única peça que tu podes usar... Todos os dias. Tu
não
mudas
cansa.
De roupa, tu mudas de calçado, tu mudas de malas e não cansa. Há coisas... E depois há joias que tu associas sempre a fases da tua vida. Eu tenho joias que usei dos meus 17 aos meus 20 anos que eu sei que se voltar a pegar nelas e sempre olhar para elas parece quase que me lembro daquele momento. É quase como aos cheiros.
Bonito, ok.
Não é quase como aos perfumes. Uhum. E o meu conceito de joia é muito esse. A minha avó amava joias e uma das herências que ela me deixou foram algumas das joias de família. E...
A tua avó que fazia roupas?
Fazia roupa, sim, sim. Aliás, este relógio era da minha avó, tem 50 anos.
Ah, é lindo!
Tem 50 anos, é de corda, por exemplo.
De corda?
Sim, é como de corda assim? O relógio. Ah, eu dou à corda aqui. Sim. Não tem pilha.
Ah,
e funciona há 50 anos.
De corda?
Nunca deixou, sim. Eu agora está com a corda toda, mas é assim, tipo, de manhã acordo, dou a corda toda. E pronto, isto vai andando e vai perdendo a corda e eu vou dando
então
a corda.
Então nunca te esqueces de dar a corda?
Não, todos os dias, de vez em quando lembro-me, olha, por exemplo, estou aqui, acabei de dar a corda, estou aqui e faz assim, pum,
olha, tu, durante o dia, olha, vou dar a corda ao relógio.
Mas é mesmo, é
As
mesmo.
As pessoas acham que tens um tique. Não, ela só está a dar a corda ao relógio.
É verdade.
Essa é boa. Olha, e no cabelo Pantene, como é que surgiu tipo, a ideia de te inscreveres? Ou foi um convite?
Não, foram as minhas amigas. Foram, porque eu sempre adorei cuidar do meu cabelo.
Sim.
Sempre adorei ter o meu cabelo arranjadinho e sempre adorei ter o cabelo compridíssimo. Sim. E então, olha, começou a surgir o cabelo Pantene. Só que o cabelo Pantene já existia, na verdade. Só que era aqueles concursos...
Não era na televisão.
Desfilar. Não, Exato. Não era na televisão. Era uma espécie de elite moda look, sabes? Okay. E depois tinhas um concurso mundial também, que não se ganhasse dias e tudo mais. A Sara Sampaio ganhou o cabelo Pantene e foi assim que ela entrou na Central Models. Um dos prémios era entrar na Central. Isso surgiu, pronto, porque começou a aparecer que a TV ia ter um programa, um concurso. E as minhas amigas, Catarina, vais-te inscrever? Acabou. Esquece, tens que ir. E eu estava numa fase muito má, porque tinha vindo viver para Lisboa sozinha.
Porquê?
Para estudar.
Ah, para estudar.
E vim para a Nova estudar e estava a odiar. Estava a odiar a faculdade, estava a odiar...
Qual era o curso?
Ciências da Comunicação.
E acabaste?
Não.
Não,
parei o ano
não
passado.
Gostaste mesmo?
Parei o ano passado. Não, não é por não gostar. Eu quero imenso acabar o curso, mas já estava com
muitas cadeiras de
trabalho.
Atraso.
Sim, com um volume de trabalho que não estava a conseguir acompanhar, então decidi parar.
Mas era muito teórico o curso.
Sim, super teórico. E não estava a adorar o curso, não estava a adorar a faculdade, não estava a adorar a cidade em si, e foi muito choque inicialmente quando eu fui...
Claro, vieste, quando vieste, vieste completamente sozinha ou com amigas?
Não, sozinha, não conhecia ninguém. Oh, não conhecia uma única pessoa nesta cidade, a não ser da minha agência. Sim, fui viver sozinha, então foi mesmo...
É hardcore mesmo, isso. Sim, é agressivo.
Não, foi mesmo muito mal, eu tive ali uma fase...
Deves ter
horrível, emagreci imenso, chorava imenso, e isso surgiu na altura em que...
Estavas a pensar a voltar?
Sim, sim, já tinha tudo programado para voltar para o Porto, já tinha... Um dia fiz as malas, comprei um comboio, liguei ao meu pai e disse, pai, estou a voltar para o Porto, não consigo mais, desculpa.
E o teu pai não queria?
Eu tive... Não, o meu pai disse-me automaticamente, já não volta, quando quiser. Mas eu tive meses, eu tive meses a não querer dizer isso aos meus pais, porque ia ser... Para mim era quase como se falhasse aos olhos deles, percebes? Eu tive imenso tempo a forçar para vir viver para Lisboa, sim, porque era o meu sonho fazer comunicação e tudo e mais alguma coisa.
Tiveste de os convencer,
e
não é?
Tive de os convencer e depois do nada vim e odiei.
E quase que estavas tipo a dar razão, tinham razão.
Sim, e tive imenso tempo para lhes dizer, imenso tempo. Sim, e depois quando disse achava que o meu pai ia dizer, não, tu és maluca, tanto tempo para me convencer e agora vais ficar aí.
Mas foi passado quanto tempo?
Meio ano, acho eu. Eu vim em setembro, isso foi mais ou menos em fevereiro.
Pronto, e nessa altura depois inscreveu?
Uma semana depois, ligam-me do Cabelo Pantene.
Ah, já lá estavas no Porto.
Já lá estava no Porto.
Os teus pais achavam que tu estavas doida.
Mas eu ainda tinha a casa cá em Lisboa, ia deixar a casa. Sim. E do nada ligam-me do Cabelo Pantene, olha, foste selecionada, não sei o que, queremos que venhas fazer um casting presencial.
Ok.
Fui ao casting presencial e pronto, olha, nunca mais saí de Lisboa.
Ah pá, meu Deus! Porque a partir daí,
depois ganhei o Cabelo Pantene com mais duas amigas e depois, pronto, fiz amizades no Cabelo Pantene pela primeira vez em Lisboa.
Ainda mantens essas amizades?
Algumas.
Algumas. Ainda te cruzas com elas, tipo,
sim,
em coisas?
Sim, sim, sim.
Boa, isso é giro.
Ainda me cruzo, sim.
Eu acho que o Cabelo Pantene te abriu imensas portas, não é?
Tipo,
abriu-te a primeira porta, se calhar.
E eu acho também o mais importante, e aquilo, eu acho que o melhor que o Cabelo Pantene me deu foi mesmo autoconfiança. Eu estava numa fase muito má psicologicamente, estava a achar-me feia, estava a achar-me não suficiente na cidade de Lisboa, vinha de um meio pequeno, sou super chegada à minha família,
e não
sentia
muita
falta de tudo isso, e o Cabelo Pantene fez-me acreditar que, ok, eu sozinha afinal consigo, eu sozinha afinal vou, e duas semanas depois já estava dizendo, eu quero ficar em Lisboa, eu vou ficar em Lisboa, eu vou continuar a faculdade, eu vou acabar isto e vou...
Mudou completamente o teu pensamento.
Completamente.
Tenho uma pergunta interessante. Onde é que se come melhor? Agora estamos a falar de Lisboa e do Porto, onde é que se come melhor?
Porto, ou Porto, como é óbvio.
É?
Como é óbvio.
Qual é que
não?
A tua comida preferida?
Não há discussão possível.
Ah, mas de lado do Porto,
eu gosto tanta coisa.
Francesinhas.
Adoro.
A sério?
Francesinha, adoro.
Eu não gosto.
Uma boa alheira com ovo estrelado, um bom cachorrinho.
Alheira cozido, também gosto.
Cozida à portuguesa, de trás dos montes. É maravilhoso.
Os enchidos e tudo do norte são sempre as melhores coisas.
Tudo, é maravilhoso.
Isso é muito bom.
Um bom caldo verde, uma boa sopa.
Ah, também gosto.
Um bom peixinho na lota de Matosinhos.
Ah, e a comidinha caseira é sempre diferente, não é?
Pronto,
não tem nada a ver. Olha, e o sotaque? Tipo, como é que tu ainda mantens o sotaque? Não
mais
ou menos.
Sentes?
Sinto.
É
imenso.
Sério?
Tu tens imenso sotaque.
Eu também vim agora do Porto, mas eu vou perdendo.
Eu
perdi
tens.
Imenso. Tu ouviste falar os meus pais. O meu pai não tanto, mas a minha mãe e o meu irmão têm um sotaque mesmo fechado.
Carregado.
Super carregado.
Qual é assim uma palavra? Imagina, como é que eles dizem... Que a vida é cruzeta.
É cruzeta,
cruzeta,
é cruzeta.
E tu dizes ténis ou sapatilhas?
Sapatilhas, como é óbvio.
Sapatilhas,
ténis é desporto. Ténis é desporto.
Dizem ténis. Acho que só no Norte é que se diz assim. Olha, para a próxima rúbrica, vamos avaliar os teus looks.
Uhum.
E então, eu escolhi aqui alguns looks aleatórios para falares um bocadinho também, tipo, de onde é que tu estavas, quem é que te vestiu, se foste tu que escolheste as roupas.
Okay.
Pronto, o primeiro é este. Pai, eu adorei! Eu adorei este look!
Eu acho que esse é o meu look preferido de sempre no The Voice, ou dos meus preferidos.
Eu estava a ver vários teus e eu assim, não, eu vou ter que escolher.
Este é Gonçalo Peixoto e foi na gala de Natal.
És tu que escolhes?
Não sou eu que escolho, é o Tiago Filipe Batista, que é o stylist, é o que me faz o styling do The Voice.
Uau!
Que é o que faz o styling também dos miúdos.
É lindo!
Amei,
tudo
amei,
cor-de-rosa, amei,
senti-me
pink.
Super poderosa. Então, assim, depois estava com
sim.
um tacão enorme que
ah, era,
não se
também.
Vê. Um sapato enorme cor-de-rosa.
Uau.
Ficava super bem, eu andava lá nos estúdios tipo pavão, sabe?
Ah, sim, e com luvas, adoro!
Com luvas,
não dava jeito nenhum.
Mas não, sempre para tocar no telemóvel em intervalos era de ir à luva.
Próximo, este aqui foi em Paris.
Foi em Paris.
Gostas de Paris?
Adoro Paris.
É.
Adoro, já lá
fui. Tu estás a não adorar assim tanto.
Não, há sempre, não é? Ou há se sempre... adora
Que é, eu acho
não,
que sim.
Não se gosta mesmo.
Porque, qual, o que é que gostas mais em Paris?
Pois. Gosto das ruas, gosto da arquitetura parisiense. Sim, é bonito, adoro, sim, é muito bonito, é bonito. A parte histórica, porque sim. Paris tem muita história. E nesse dia fui a um evento da Calzedónia. E fui vestida por mim, fui eu que escolhi.
Foste tu que escolheste? Vestido,
sim.
E levaste ou compraste lá?
Não, foi a Pinco que me emprestou.
Ah.
E eu escolhi, pronto, estive a ver imensa coisa, escolhi o vestido.
Adorei. E este aqui? O que é que vos fazia? O que é que vos fazia esses vestidos, essas coisas?
Isso também, pronto, era um stylist do Dança Comigo,
tá,
que pensavam sempre tudo ao pormenor, que é a Nocas.
Ok.
Que foi bailarina em tempos e que agora é stylist de bailarinos. Adorei essa.
Eu adorei
dança.
Este e adorei. Tu dançaste no estilo foi Kizomba ou Tom?
Sim.
Adorei esse.
O da Kizomba estava super. Sim.
Lindo, super sexy. Adorei. Para mim, este é o preferido de todos os que eu tenho aqui. Depois tem este,
foi em Nova Iorque.
Nós cruzámos no avião.
Pois foi, nós voltamos no mesmo avião.
Foi que engraçado.
Nós assistimos. Fui assistir a um desfile da Mugler com a H&M.
Ah, eu ia dizer que era Calzedónia.
Não, foi H&M, Mugler com H&M.
E gostas de viajar em trabalho ou preferes ir na tua onda?
Eu só tenho viajado em trabalho.
É, e gostas ou não te sentes?
Gosto de... Mixed feelings.
Mix,
sou sincera, okay. Porque ultimamente tenho viajado muito em trabalho.
Sim.
E tenho corrido bem porque vou sempre com pessoas que conheço. Mas já aconteceu ir mais sozinha e aí já estás um bocado...
Yeah.
Mas acabo sempre por me divertir.
Ah, é sempre... Tiramos sempre alguma coisa positiva.
Sim, e é ótimo viajar em trabalho. Já conheci sítios incríveis e sou muito grata por ter...
E conseguiste conhecer sítios?
Sim, consegui foi? Imenso...
Times Square,
consegui gostaste? Passear imenso tempo. Sim, conseguimos...
E agora, tenho um look do teu irmão. Publicaste no teu Instagram.
Então,
que eu não sabia. Ele é o Daniel, não é?
Sim.
E eu não sabia que ele fazia parte de uma equipa. É uma equipa de quê?
De futsal adaptado, da Seleção
de
Nacional.
E ele aqui tinha sido campeão.
Sim.
Tu tens imenso orgulho do teu irmão.
Imenso.
Nota-se que vocês são muito chiques.
Ele joga futsal adaptado no Futebol Clube do Porto, também basquete, e joga na Seleção Nacional. Ele vai até agora com um campeonato em Itália.
Vai agora?
E vai daqui a um mesinho ou dois,
okay,
acho que sim.
Okay,
eu infelizmente não consigo, porque vou estar a trabalhar.
Sim.
Mas
eu consigo
sempre
também
que
acompanhar...
consigo, acompanho sempre que...
Tu, ele e ele a ti?
Sim.
Ai, que
sim.
Bom.
Ele vem sempre mesmo... ver, mesmo agora da Voice, ele vem sempre ver as finais.
Ah, ele vai?
Sim.
Ah, do Porto para... diretamente?
Sim.
E os teus pais?
Também.
Tu dás muito valor à família, não é? És muito chegada à família.
Sou muito.
Olha... Agora vamos para a última rúbrica.
Okay.
Vais chorar?
Não!
Ah, estava a ver!
Vou, não vou Deus. Nada, fico empolgada com estas coisas.
Ah, sou louca!
Quem desta semana estive lá e, opa, gostei-me imenso.
Mas não
sei quando é que isto
neles,
melhora,
né?
Percebes?
Pois
tô
é.
Estou aqui há 5 anos
e não consegues ir muito
e não melhora.
Não melhora.
Só piora.
Mas tu, tipo, tu como é que fazes? Vais tipo duas em duas semanas?
Agora com o The Voice não consigo, porque
não
trabalho
consegues
ao domingo.
Ir todo. Ok, por isso é que custa, não é?
Sim.
Então agora já podes estar mais 2 anos sem ir lá. Ela até se engasgou. Este podcast tem este efeito nas pessoas. As pessoas engasgam-se.
Olha agora.
Agora é que está a chorar.
Ai, desculpa.
Eu tinha que fazer chorar, pronto. Olha, roda.
Ai,
aí a
horror.
Roleta. Vamos rodar porque vamos para a última rúbrica. Rosa! Olha, isso deve ser horrível. Isso é sabor a rosas.
Sabor a rosas.
Sim,
Ai, eu ainda estou. Ai, meu Deus.
Eu depois vou mostrar o podcast.
Olha,
assim, tem esta parte toda em que...
Não, pode ser.
Eu estou a tecer.
Então, sabor sim. A rosas.
Sabor a rosa. Estás com calor já.
Mas vou querer este contacto porque o limãozinho...
Estive a pesquisar e é difícil encontrar assim tantos sabores de macarrão.
Diferentes.
Consegui. Agora não sei de onde é que vem.
Cheira bem.
Mas depois digo-te o site. Ah, cheira a sabonete. Cheira a sabonete. Cheira a sabonete.
Não é muito bom, não.
Não é dos meus preferidos.
Não.
Bem, nós neste momento provámos 4. Qual é que é o teu preferido até agora?
O meu de limão já foi.
Limão, não é?
Comi
também
todo.
Adorei. Tens aí mais um. Pois no final levas
bom,
todo.
Vai.
Olha, na última rúbrica é um quiz e tem precisamente, parece que foi de propósito, tem precisamente a ver com a família.
Ok.
Eu sabia que tu eras ligada, mas até fez sentido aqui na conversa do podcast. Quem é você na sua família? Isto é um quiz brasileiro. Então, o quiz é assim um bocado estranho, ok? Não estranhos.
Não, tem mal.
No grupo da família, você é a pessoa que... No grupo do WhatsApp, estás
sim.
A ver? É a pessoa que manda todos os dias bom dia. É a pessoa que responde qualquer coisa quando mandam. Participas mais do que qualquer pessoa ou respondes às vezes só para ser educada?
Respondo às vezes só para ser educada.
Não, sério?
Está entre o respondo sim. Às vezes para ser educada e respondo a tudo. Depende das semanas. Se eu estiver com muito trabalho...
Ok. Resposta estranha.
E não, sim, porque são completamente diferentes.
Sim.
Mas, não, depende das semanas.
Ok.
Há semanas em que... estou com menos trabalho, estou mais disponível e pronto. Okay. Há outras semanas em que só falo com os meus pais por chamada, de género, está tudo bem, está tudo, ok, está bem, pronto, boa.
Então eu se calhar diria...
O último, talvez.
O último. Mas não é bem verdade.
Pois
mas
não, pronto, não, não é bem verdade. Eu respondo.
No Natal, você bebe demais e fica rindo enquanto o povo endoida. É. É a primeira a puxar a briga. Quando nota já está no meio da confusão ou só come?
Só come.
A sério?
Só como, estou no meu cantinho. É comer.
Qual é que é o doce de Natal que mais gostas?
Não sei. Alteria, se calhar.
Alteria?
Adoro.
Ai, mas é muito esquisito. Isso deve ser lá coisas do Porto. Deve ser coisas caseiras do Porto.
Alteria e fazem sempre um bolo de chocolate da minha família. Maravilhoso.
Ai, que bom. Um bolo de chocolate de Natal.
Sim, sim. Há um bolo específico que uma tia minha faz em todas as festas de família.
Ai, que bom.
Chocolate, que é...
Que é aquele que
é bolo de chocolate, só que... O dela é tipo...
Tem mousse por dentro.
É maravilhoso.
É um molinho por
sim,
dentro.
Sim, sim, sim.
Que se abre...
É maravilhoso.
Ai, gosto.
Nem vamos falar adoro. Sobre isso, curto.
Não vamos falar. Quando as crianças... Sobre as crianças da família, você... manda foto o tempo todo nos grupos das crianças da família.
Sim.
É?
É? Sim, sim, sim. Sim
nem
sim.
Vale a pena lembrar,
não é? Completamente. Não, eu adoro as minhas primas. É tipo, onde elas estão, eu estou a brincar com elas.
Engraçado.
Vou com elas para todo lado. Ainda tenho
depois mostras às pessoas.
Sim, tipo, sim.
Olha
sim.
A minha sobrinha, sou
ainda
assim.
Tenho, ainda que tenho os meus bonequinhos todos no sótão. Vou buscá-los sempre que elas vão lá a casa. Brinco com elas, estou o tempo todo. Que elas querem ver bonecos, eu fico horas a ver bonecos.
Oh,
sou mesmo aquela...
És a tia
aquela...
fixe, sim, então. Sim, sim. És a tia fixe. Naquela festa de família em que cada um faz um prato, qual é o seu? A salada, o pudim, a carne, que é o prato principal... Ou levas a maionese?
Pudim, eu levo sempre as sobremesas.
Ah, boa! Mas fazes.
É, faz. Sim, 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 as sobremesas.
Meu Deus. O resultado deste teste é que tu és o tio doidão.
Ah.
Isto significa que você conta um monte de piada, rititude e às vezes é inconveniente.
Ah, faz... não, não sou inconveniente.
Eles acham que sim.
Eles acham que sim.
Faz palhaçada nas reuniões de família, não participa das fofocas por achar tudo muito natural, não fala mal de ninguém e brinca com as crianças.
Pronto.
Acho que está, fez
fixe. Acho que sim.
Fez
acho
fixe. Sim. Então, olha, Catarina, estás despachadinha.
Obrigada.
Podes ir para o Porto, ou podes ir para Lisboa. Obrigada. Olha para Torres Vedras, se um dia quiseres vir.
Ai, adorava.
Estás convidada. É ótimo. Tem muito calor.
Ah, faz mais calor, faz.
Faz mais calor. Olha, estás tão bem.